Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Ottoni, Jovem Nerd, eu tenho o emprego dos sonhos.
Aqui é Roberta e eu consigo chegar atrasada mesmo trabalhando de casa.
Aqui é o Paulo Silveira e o meu emprego dos sonhos é aquele que eu tenho o dia inteiro de reuniões.
O dia inteiro de reuniões? Porra!
Caraca, meu irmão, tá maluco.
Pô, cara, quando vira um e-mail, né?
Exatamente.
Aqui é o Maurício Linhares e meu emprego dos sonhos é ganhar um bilhão do Powerball aqui nos Estados Unidos.
Tá, você jogou?
Já.
Todo mundo só fala
um bilhão e meio de dólares.
É, pois é.
Bilhões!
Aqui é o Azaghal, meu emprego dos sonhos é não ter emprego.
É, faz sentido. Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdtech, trazido a você pela Alura, Escola Online de Tecnologia. Você sabe, mais de 600 cursos.
Ah, chega, cara, disso. Tá ficando loucura já.
O Paulo tá maluco. Paulo, tá maluco. Você tá maluco. A gente começou aqui, não tinha nem 300. É isso.
A gente começou aqui, era tudo bits and bytes.
Cara, e hoje a gente vai falar sobre o emprego dos sonhos, a carreira dos sonhos, como que a gente persegue e encontra justamente o nosso trabalho que nos faz feliz. Ah, eu ouvi dizer...
Então, como é que é aquele ditado que ele encontre...
Trabalhe com o que ame e não ame nada mais.
Não, é isso. Não ame nada mais? Não faz sentido nenhum essa frase.
Não, era uma coisa assim.
É alguma coisa tipo, ame o seu trabalho e nunca mais trabalhe.
É, ame seu trabalho e você nunca terá que trabalhar nenhum dia mais na vida.
É, isso aí. Eu sei, mas aí a frase realista que veio depois, zoeira, é ame o seu trabalho e não ame nada mais no mundo. Não, trabalhe com o que ama e não ame nada mais.
Perfeito.
Vamos ver que esse papo tá muito bom.
O relógio tá me dando meta atingida e eu tô sentada 3 horas. Como pode isso?
Meta atingida de passos?
De passos e ficar em pé.
Caraca!
Eu tô sentada 3 horas.
Porra,
Ele já desistiu já.
Já. Ele tá dizendo, legal, é isso aí mesmo.
Tá atingiu aí tua meta. Toma o teu gamification e morre sedentário.
Vamos lá. Paulo, como é que a gente acha isso? Esse Eldorado da carreira?
Então, Jovem Nerd, a gente fez uma pesquisa que no final a gente deixa o link aí, que chama carreira.tech, junto com o pessoal do Ita Júnior, pra saber um pouco mais o que, que o pessoal, era mais específico o pessoal de tecnologia, o que, que as pessoas que trabalham com tecnologia querem numa empresa do próximo emprego. Então tinha várias características e várias perguntas. A empresa que a Roberta trabalha, a Stack Overflow, a Stack Exchange, ela também faz uma pesquisa com pessoal de tecnologia muito grande e faz essas perguntas. E eu acho que surgiram alguns pontos que são interessantes, não só pro pessoal de tecnologia, mesmo para você ouvinte que trabalha em outras coisas, para tentar amar um pouco mais o seu trabalho.
Uhum.
Costuma ter muita relação com o ambiente que é o da empresa. E eu queria fazer até o exercício aí pro Azaghal e pro Jovem Nerd. O que que vocês gostam do ambiente quando vocês estão lá no Nerd Bunker ou no Nerd Office? É que eu acho que o Nerd Bunker hoje tem mais gente e tal. O que, que é interessante o ambiente que vocês gostam? Poxa, é legal trabalhar aqui porque...
Não, peraí, que você tá falando do Nerd Bunker? Porra, é irado trabalhar no Nerd Bunker. Você fica maluco, cara, é um ambiente incrível. Não só pelo tema de bunker e tal, mas as pessoas são maravilhosas, cara. Tô muito maneiro. É, eu acho que é isso, cara.
Mas ele não perguntou isso. Você tava numa propaganda da sua empresa, a gente nem tá contratando. Ele perguntou o que você acha maneiro lá. De verdade, né? Pessoas são maravilhosas. As pessoas são maravilhosas, não, ninguém tá trabalhando com o que tá sendo maravilhoso.
Não, peraí, o que eu acho maneiro lá?
É, pô, em termos de trabalho, não arquitetura ou decoração.
Não, mas enfim, quando a gente senta lá...
Você sabe uma parada que me incomoda? Olha, eu vou falar só aqui. Essas grandes empresas agora que tem...
Escorregador.
tem área de descompressão.
Ping-pong.
Tem bicicleta, você pode trabalhar sentado na bola de yoga. Isso tudo, no final das contas, é um bullshit, não é? Fala sério. Vocês já foram, visitaram ou conhecem alguma empresa que tem área de compressão que as pessoas ficam ali realmente, de verdade?
Não fica porque é feio, né? Tem que trabalhar.
E quando o cara termina o horário do trabalho ou a meta que ele tem, ele vai ficar no escritório jogando Rock Band desatualizado? Ele não vai, cara. cara. Ele quer ir pra casa, ele quer sair dali. Por melhor que seja o lugar, né? Porque senão, não sei quem foi que falou. Ah, foi lá no, na palestra que a gente fez lá no Nerd Bunker. Senão a pessoa fica em cativeiro. E aí acaba se reproduzindo em cativeiro, acaba morando, faz a unha, malha, faz tudo no mesmo lugar de trabalho, né? Então é meio maluco isso, né? Eu penso que essas empresas que querem ser muito pra frentex e descoladas, elas na verdade só estão, o Marco Gomes que disse isso, criando algemas de ouro.
Algemas de ouro, isso existe mesmo.
É por isso talvez que a questão de poder trabalhar de casa tem ganhado tanta atenção de tanta gente, porque é aquilo que o Azaghal tava falando, você quer terminar seu expediente e correr pra casa. E aí, no meu caso, você corre apenas 2 metros.
Então, mas você já não notou que por trabalhar em casa e tal, você não consegue meio que desligar, sabe? Você fica sempre no modo trabalho.
É um problema comum, mas tem estratégias hoje em dia pra evitar isso, né? No meu caso, tem um despertador físico mesmo, que, tipo, depois de um tempo toca e diz, ok, Roberta, chega. Essa é a hora que você vai jogar videogame. Na verdade, eu já jogo mesmo o dia inteiro.
Mas acho que é engraçado porque a gente trabalhou, falando de período jovem nerd, a gente trabalhou muito tempo de home office, né? O que é terrível, assim, se você não souber administrar. Porque é isso aí, você trabalha. Ainda mais quando você tá trabalhando, no nosso caso, por exemplo, na nossa empresa, né? Então a gente quer que dê resultado, quer que vá pra frente, quer que feche mais negócios, quer que cresça os views, conteúdo, né? Quer atrair mais gente. Então a gente não para de trabalhar nunca. Aí a gente falou, ah, não, a gente tá na hora de ter um escritório, que a gente vai trabalhar no escritório, vai te separar, porra nenhuma, né? O que eu vou fazer agora que o Guga Mafra me deu a dica é deixar o celular carregando na sala.
Ele tá fazendo isso,
pra verdade. Pelo menos quando você for dormir e quando você acordar, você não olhar diretamente o celular pra ver o que tá acontecendo. Antes de você levantar, abrir o olho, você já tá olhando pro celular.
É verdade. Tem que deixar o relógio também, né? Porque o relógio vai fazer todas as mesmas paradas com o celular.
Depende de como você configura o relógio.
É, mas tem dois problemas. Tem o problema de não conseguir desligar e de não conseguir se manter ligado também, porque as distrações são...
É verdade.
São muitas.
E não sei se você mora sozinho ou se mora com alguém, porque aqui a gente percebe, não sei se vocês têm essa experiência, de quando você tá trabalhando em casa, as pessoas não entendem que você está trabalhando.
Sim, pode acontecer também.
É, isso é um inferno. Eu moro com 4 bichos de uma pessoa, mas todos já compreenderam que ali é o meu horário e lugar de trabalho. Assim. Mas, por exemplo, quando a gente visita a família, né, normalmente minha mãe é assim, que bonitinha, trabalhando. Mãe, realmente eu tô trabalhando.
Bonitinho. Tem muita gente que acha que o emprego dos sonhos é o home office, seja qual ele for. Ah, trabalhar em casa, não tem que sair de casa, pegar trânsito, não sei o que e tal. Realmente você ganha algumas horas da tua vida aí.
Pô.
Isso, dependendo do lugar.
Dependendo de onde você mora, exato.
Exatamente, né? Quem mora em grandes centros, não só São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre, sabe que tem trânsito todo dia e é um saco, é estressante e tal. Aí eu te digo, o home office é isso mesmo? Você vê essa grande vantagem ou você também acha que esse negócio de não desligar e de ter interrupção e tal é um fator que também atrapalha?
Tem uma parte interessante, puxando um pouco pro que o Paulo tava falando, a gente lá na Stack Overflow, a gente tem o survey, né, a pesquisa, que é hoje talvez uma das maiores pesquisas na comunidade de desenvolvedores de software no mundo, tipo esse ano teve 100 mil respondentes, e uma das perguntas que eu mais gosto é sobre satisfação no trabalho, e estatisticamente é relevante se o seu trabalho oferece trabalho remoto, de forma estatisticamente relevante, as pessoas que respondem a pesquisa dizem que se sentem mais satisfeitas com o seu trabalho. Não existe uma ligação direta entre a oferta de trabalho remoto e a satisfação que você tem com o que você faz. É claro que ainda eu acho uma coisa intangível para muita gente. Para quem nunca trabalhou remoto, parece realmente assim, o melhor dos mundos.
Uhum.
Mas não é para todo mundo. Requer uma disciplina que requer prática, né? Você tem que passar alguns dias praticando até achar o equilíbrio ideal, porque senão acontece uma dessas coisas. Ou você trabalha de menos porque joga videogame demais, não é o meu caso, ou você perde a hora, né, e trabalha demais porque a divisão entre a casa e o trabalho é muito tênue e é difícil de estabelecer.
Uhum. E é complicado também que quando você tá remoto, você não tem o mesmo contato social com as pessoas do escritório, né?
É, isso que eu ia falar. Dependendo do trabalho que você faz e tal, tem trabalhos que você realmente consegue trabalhar sozinho, remotamente e tal, mas eu acho que tem outros tipos de trabalho que você tem que, pelo menos de parte do tempo, estar nesse ambiente, entre aspas, corporativo, no escritório, na sede, ou que você sabe, que quer que seja. Eu penso que, falando em modelo, acho que o híbrido seria o melhor, sabe? Onde você tem um ambiente onde você tem que trabalhar de vez em quando, fazer uma reunião, fazer um coletivo, mas que você tenha a possibilidade de um dia não ir e, sabe, trabalhar de casa e não ser um problema.
É, hoje em dia, todas as grandes empresas de tecnologia que têm alguma oferta de trabalho remoto, eu acredito que já entenderam que isso é uma coisa importante. Tipo, a gente faz uma confraternização anual, onde todo mundo tem que se encontrar cara a cara. A TopTal faz uma coisa assim também, o WordPress faz isso também. Então, eu não sei se a Digital Ocean faz também, mas eu imagino que sim. O contato face-to-face, né, entre não só as pessoas que desenvolvem e trabalham juntas, mas todo mundo da empresa. É vital, eu diria, para que a gente não endoideça, de fato, no isolamento.
Eu acho que esses dois exemplos que o Azaghal e o Jovem Nerd colocaram no começo, desse brincadeira com os ambientes de escorregador e puffs, etc., e o trabalho online, eles aparecem mesmo nessas pesquisas, né? Essa que a gente fez do Carreira Tech, 29% das pessoas, elas colocaram que a possibilidade de montar seus horários e trabalhar em casa era o mais importante no próximo trabalho deles. E seguido por ambiente informal e de fácil comunicação. Então, esses ambientes mais abertos, relaxados, independente ou não da piscina de bolinha, certo? Que eu acho legal, só não acho que esse é o diferencial, né? A empresa, não adianta forçar a barra pra frentex, como disse o Azaghal, precisa ser uma empresa que consegue encarar e trabalhar dessa forma, sem abusar do colaborador, né? Porque algumas usam isso pra que a pessoa passe lá a vida inteira em cativeiro.
É, a gema de ouro, né, que fala.
Exatamente.
Outro dia eu vi um vídeo no LinkedIn que mostrava que era a nova tendência de vanguarda de escritórios disruptivos, né? E aí o cara primeiro mostra, a pessoa trabalha em pé, né, na mesa, em pé, que a mesa regula, trabalha sentada na bola de yoga, e aí agora a moda era trabalhar, era uma zoação, né? Era trabalhar na piscina, o novo meio de trabalho, a piscina olímpica, os computadores plastificados, folha de papel laminada, e as pessoas todas de terno, gravata, dentro d'água, trabalhando, porque...
Isso não é sério, né?
Não, era zoado, mas é porque daqui a pouco chega nesse ponto maluco. Hoje a reunião é na piscina. O pessoal da Fini, isso é uma denúncia aqui. O pessoal da Fini, outro dia, fez reunião num parque de cama elástica.
Caraca!
Não que as reuniões na Fini sejam ruins, são sempre ótimas, regadas a muitos guloseimas maravilhosos. Mas eu já cobrei a próxima reunião num parque de cama elástica.
E aí, fica todo mundo bom, hein, falando isso?
A gente vai descobrir em breve.
Caraca!
Imagina o foco de uma reunião dessa, né?
Exato.
Tem um colega que trabalha com esteira, assim. Ele tem uma esteira embaixo da mesa do trabalho dele e ele trabalha caminhando. É muito ruim, velho.
Não, bota a cenoura na frente logo desse cara.
Faz reunião com a respiração do cara, praticamente.
Nossa, mãe.
Tomara que ele esteja no ritmo devagar na esteira, que senão fica até meio bizarro, né?
Quando a gente fala de emprego dos sonhos e tal, a gente tá... É um tema bem abrangente, né? Porque a gente pode falar de uma carreira específica, de um tipo de trabalho, do método de trabalho, do local de trabalho, como a gente tá falando agora, de home office e esses perks aí que essas mega empresas oferecem. Mas o que mais que a gente pode colocar pra categorizar o que é um emprego dos sonhos?
Salário! Ah. Todo mundo tem medo de falar. É o salário, minha gente!
Tem medo? Por que tem medo?
Não, porque o cara pensa, vem todas essas coisas de, ah, tem essa vantagem, tem aquela vantagem, dá vale alimentação, dá vale transporte, dá vale não sei o quê. No fim das contas, a coisa que abre ou fecha o negócio é o salário. Então, na hora que você tá negociando para o seu próximo trabalho, você tá pensando no futuro, uma das coisas mais importantes que a gente vai sempre considerar é salário. O que vai fazer a diferença é isso aí. Principalmente se você tá dentro dos grandes centros do Brasil, né? Se você tá em São Paulo, você tá em Fortaleza, você tá em Salvador, você tá no Rio de Janeiro, um dos grandes diferenciais, principalmente para fazer você se mover para um desses lugares, é o salário, né? Você não vai sair da sua cidade para ganhar o mesmo salário em São Paulo, não faz o menor sentido. O cara para levar você para São Paulo, levar você para outro país, o salário é uma coisa importante, e isso é uma coisa que o pessoal precisa se lembrar, que salário precisa ser negociado. Você não deve, principalmente quem tá trabalhando com tecnologia, não feche com a primeira oferta que você receber. Negocie o seu salário. Independente se você tá trabalhando para uma empresa no Brasil, vai trabalhar para uma empresa de fora, sempre negocie o seu salário e as coisas que você vai receber além do seu salário. Porque você vai entrar nesse emprego, você vai passar um tempo nesse emprego, certo? Então, que vai pagar as suas contas no final do mês, pagar o aluguel, pagar seu carro, pagar o cineminha que você vai, pagar a visita no Italy lá em São Paulo, né? É o salário que você recebe no fim do mês.
Eu ia perguntar, eu concordo, não discordo, mas eu ia perguntar uma coisa que você falou en passant, que foi, e as outras coisas que você vai receber? Porque eu acredito que benefícios, como por exemplo, plano de saúde, empresarial, que você faça parte, seja algo que também possa pesar na escolha da pessoa, né?
Pesa sim. Isso é uma coisa que, até aqui nos Estados Unidos, é uma coisa que pesa muito. Às vezes o pessoal brinca até que pesa mais do que salário. Porque se você tá com um plano de saúde ruim e você precisa ir ao médico, você vai ter que tirar um dinheiro legal do bolso para poder ter atendimento. Então, coisas que você pode considerar são coisas que, por exemplo, são plano de saúde. Se você tem um plano, por exemplo, que ajuda a pagar a educação dentro da empresa. Então, hoje eu posso gastar até $10,000 para ir para uma conferência todos os anos. Então, todos os anos eu pego uma conferência, longe, perto, qualquer lugar.
Porra, que foda, hein?
Deu até $10,000, a empresa paga essa viagem para mim. Muitas empresas de tecnologia fazem esse tipo de coisa. E isso é uma coisa que ajuda você no seu próximo emprego.
Eu tenho muita cabeça de brasileiro, cara, não tem jeito. Eu já pensei em fazer uma empresa de conferências onde não tem conferência, mas a pessoa gasta $10,000 e eu devolvo 5, fico com 5 e é só...
Olha que filha da mãe! Gael brasileirinho! Olha que filha da mãe!
Conference me!
Conference
me! Bom, o Azaghal foi assustadoramente rápido nessa.
Tá no sangue do brasileiro.
Ele foi falando, eu fui vendo essa ideia.
Já foi montando o business.
Alugo um resortinho, pega uma galera aí, boca a boca. Junta uma turma, 20, 30 pessoas, 10 mil de cada aí.
Caraca, isso com certeza existe já, cara.
Tem empresas no Brasil que fazem isso. Tem grandes empresas de tecnologia no Brasil que a gente conhece, que tem gente que a gente conhece que trabalhou, que fazem isso também. Também pagam viagem pra você ir pra conferência, ajudam quando você tá fazendo de curso, né, essas coisas de educação, eles pagam um pedaço pra você. Então tudo isso são coisas que você tem que considerar também, porque às vezes o pessoal fala, ah, mas esses vales, essas coisas todas não fazem parte do salário. Fazem parte sim, porque é dinheiro que você vai gastar.
Uhum. Sim. Com certeza.
Tudo isso entra na consideração.
Ou de atividades que você vai deixar de fazer. Por exemplo, se uma conferência custar $10,000, vamos supor, do Conference Me. E se você não tiver esses $10,000, talvez você não faça, porque não cabe no seu orçamento, entendeu?
É. Pois é.
Então você vai estar se qualificando, vai estar aprendendo mais, melhorando, ou participando de um esquema. Pela empresa tá investindo em você. Eu li recentemente alguma coisa que era sobre isso, sabe? Sobre esse questionamento de pra que a gente vai investir nos funcionários? Era um coach de um CEO, né? Pra que a gente vai investir nos funcionários se eles podem sair da nossa empresa? E aí o CEO, Jedi CEO, respondia assim, pra que você vai querer que eles fiquem se você não investir neles?
É isso aí.
Né? Se você... Porque...
Por que ele tá lá? Exato, né?
E a partir do momento que você tá investindo num funcionário, tudo bem, pode ser que ele vá usar aquela experiência da conferência, ou do curso, ou o que quer que seja, em outro lugar. Mas pode ser que ele veja aquilo como um valor, retorne aquele investimento pra empresa e continue nela, porque sabe que vai sempre existir essa oportunidade, né?
Claro.
O custo dele não se qualificar e ficar na empresa é maior do que o custo de você qualificá-lo.
É, porque a concorrência vai ter gente cada vez mais qualificada. Você vai ficar, eu vou ficar só com essa galera aí que o beabá.
Isso não é bondade, né, gente? Ninguém tá fazendo isso porque quer ser bonzinho, amiguinho e tudo. Isso é business. É a mesma coisa. Hoje, dificilmente você vai trabalhar em uma empresa de tecnologia em Nova York que não paga pelo menos o almoço. As grandes empresas todas fazem isso, elas têm restaurante, têm catering, traz a comida lá do almoço pra você. Então, na hora que o cara chega numa outra empresa que ele vai trabalhar, ele olha o cara e fala, ah não, mas aqui você vai ter que sair, vai ter que pegar um trem lá pra onde o vento faz a curva pra poder comer. O cara já vai olhar, porra, eu tô numa empresa hoje, os caras trazem o meu almoço, pagam o café, pagam a janta, pagam tudo. Por que que eu vou sair pra uma empresa que não me dá a mesma opção, né? Que não tem a mesma coisa. Então, tudo isso é uma questão de concorrência. Todas essas vantagens não são vantagens de, a gente tá dando isso aqui porque nós somos pessoas boazinhas. Não, é porque existe concorrência no mercado de trabalho pela mão de obra qualificada e eles vão dar essas coisas porque eles querem que você continue dentro da empresa ou eles querem convencer você a entrar dentro do trabalho. Então tudo isso faz parte da compensação, né, do que você recebe na empresa no final.
Ou seja, pro Linhares, o emprego dos sonhos, a carreira perfeita é free food e grana pra viajar.
Então, outro dia eu li um artigo que falava que funcionários... Isso é debatível, tá? Mas é o que o artigo dizia. Que geralmente funcionários ficam mais felizes, o grau de felicidade é maior quando uma hora extra é paga com pizza em vez de dinheiro, sacou?
Fala sério.
Ser humano.
Talvez eu entenda por quê. Porque a pizza é uma recompensa imediata. E o dinheiro da hora extra vai vindo lá depois e não vai ser tanto assim. Ah, o
eu
cara...
acho bizarro isso.
Não, é bizarro e
a
era controverso.
A pizza é o mínimo, né? Porque o cara já tá trabalhando
então, além do horário dele.
A pizza é o standard, não, tipo, o cara não morrer de fome.
Então, o perigo era assim, não é pra você dizer que você deve dar pizza em vez de pagar hora extra. Mas é que o grau de felicidade quando as pessoas recebem pizza é um spike muito maior.
Comida grátis, é isso que você tá dizendo. Comida grátis.
O Yaris acabou de dizer.
Então, isso tem um componente importante, isso provavelmente foi feito aqui nos Estados Unidos, é que, no geral, principalmente pra quem trabalha com tecnologia, não se paga hora extra. Então, essa treta toda que tá rolando, por exemplo, da Rockstar, os caras falando que, tá todo mundo trabalhando 24/7, os 7 dias na semana pra entregar Red Dead Redemption 2, essa galera provavelmente não tá recebendo nenhuma ruela extra.
É, o cara falou que era 100, a galera tava trabalhando 100 horas semanais.
É.
E aí deu mó treta. Ô, como assim 100 horas semanais? Você tá falando como se fosse uma coisa boa? E aí deu mó treta mesmo, cara. E aí a galera do mercado começou a falar, quem trabalhou na Rockstar antes começou a falar que era assim mesmo quando fazia o GTA 4. E aí teve outros funcionários da Rockstar de outras divisões falaram assim, olha gente, eu nunca trabalhei 100 horas por semana, não sei o que tá acontecendo aí não.
Mas eu acho que depende do projeto, porque a gente conhece gente que trabalha com cinema, com efeitos visuais e tal. Quando vai chegando próximo à estreia do filme, os prazos vão apertando, a galera trabalha também muito além do que deveria.
O nome disso é crunch, né? Que é o quê? Um intensivaço de horas seguidas de trabalho pra você fechar uma demanda, é isso?
É, tem que bater no deadline. O deadline tá lá, já disse que vai sair no dia tal e vai ter que sair no dia tal. E, principalmente, o caso de jogos é ainda pior porque eles têm que fazer o Golden, né? Eles têm que fazer o CD principal, que é o que vai ser impresso e vai sair pra todo mundo. Uhum. E eles já têm que trabalhar no update do dia zero, né? Eles já têm que entregar, já têm que fazer também o update do dia zero, que tem que sair antes do jogo finalmente ficar disponível.
Essa galera aí do 100 horas semanais tá trabalhando no update já, não tá trabalhando na versão do CD. Essa porra já tá impressa, vai ter.
A versão do CD já fechou faz 3 meses já.
Exato.
Eles deixam esses 3 meses na agonia.
Eu tô desesperado pra consertar as merda que vai sair no CD se você não fizer o update. É essa a parada.
Tem que acabar o CD.
Mas nesse ponto a indústria de jogos realmente é particularmente cruel, assim, e tem uma péssima reputação, né? Eu tenho um colega de trabalho que era desenvolvedor na Blizzard e são histórias terríveis de trabalhar 110 horas por semana e a melhor coisa da semana realmente foi a pizza de graça que eles ganharam depois de trabalhar 110 horas.
É que os orcs pegam pesado mesmo, né?
Orc que agora se escreve O-R-Q-U-E.
Ah, é verdade, eu vi
essa. Essa é novidade agora também.
Da tradução dos seus anéis novos, né? Orc.
Isso é outra coisa que também é importante de se considerar na hora do trabalho, que é esse work-life balance, né? De você ter esse equilíbrio da sua vida fora do trabalho e a vida dentro do trabalho.
Não, não sei do que você está falando, eu não sei, não entendi o que você quis dizer com isso.
Eu acho que é um pouco mais complicado pra quem tá entrando no mercado, pra quem tá tentando o primeiro ou os primeiros empregos. Você provavelmente não vai ter muita opção, mas conforme você vai avançando, uma das coisas que você tem que considerar na hora que você tá indo pra um novo emprego é como é que as coisas funcionam nesse novo emprego. Será que você vai ter que ficar de plantão, por exemplo, pra sistema? Como é que funciona esses plantões? Você vai receber a mais por estar no plantão? Quanto tempo você passa de plantão? Porque eu conheço gente que não sai do plantão, é gente que passa 24 horas o ano todo no plantão. E ninguém consegue sobreviver passando 24 horas no plantão, sendo acordado de madrugada várias vezes durante o mês. Isso não é uma coisa legal. Eu não recomendo a ninguém passar por esse tipo de experiência. E é uma coisa que você tem que considerar na hora que você está entrando num trabalho, principalmente no trabalho de desenvolvimento, né? Você está responsável de desenvolvimento de aplicação, tem que manter a aplicação no ar, né? Vocês aí, quando o Jovem Nerd saiu do Access, provavelmente acordavam o Guilherme Camilo aí de madrugada para ele resolver as tretas. Isso é uma coisa que tem que considerar.
Sim, com certeza.
Esse item aparece na prioridade. É curioso, acho que o Linhares fez isso na ordem que eu imaginava. Mas esse é o item que aparece bastante. No primeiro lugar, das pessoas que já estão empregadas, tá? No próximo emprego de tecnologia, ela busca o melhor salário. E depois, em segundo lugar, fica o ambiente descontraído e a flexibilidade. E depois vem esse balanço. As pessoas estão procurando o balanço. Inclusive, eles preferem o balanço da vida e trabalho em vez do que um salário maior, sabe? Eles vão priorizar isso. A gente tem uma pergunta específica sobre isso. É porque o profissional de tecnologia já sofreu tanto com horários e prazos que ele fala, não, próximo emprego, legal. Eu tô procurando um salário mais interessante, só que eu não tô disposto a abrir mão dessa quantidade excessiva de horas. Não só de horas, né? A pressão, o tipo de trabalho, a forma de trabalhar.
Tem uma coisinha a mais aí que eu acho importante da gente levantar também dessa parte de compensação e salário. Quem vai pra startup e recebe participação na empresa em vez de salário. Quem tá entrando numa parada dessas, tem que se lembrar que tudo isso é loteria. É loteria. A galera que ficou milionário com Google, ficou milionário com Microsoft, ficou milionário com essas empresas lá no início, eles não são o padrão. A maior parte das startups, elas vão à falência e ninguém recebe nada. Esse é o padrão do mercado.
Caraca, Linhares agora deu um tapa na cara da galera.
É um Marcos Gomesinho aqui.
Não, mas é a realidade. Muita gente entra nessa coisa, vou entrar numa startup, vou receber um salário que é um terço do salário que eu recebo hoje, vou viver de cup noodles aí por um ano, né? De cup noodles de micro-ondas e vou, no fim, eu vou ficar rico. Isso dificilmente vai acontecer. A maior parte das vezes vai ser, não vai dar certo, vai ser um fracasso. Isso é normal. A expectativa de startups é essa. É por isso que venture capital existe, porque eles vão investir em 50 empresas e uma vai dar certo. É. E essa uma que vai dar certo é a que vai pagar o investimento de todas as outras. E se você deu sorte de estar nessa uma que deu certo, beleza. Se você não deu, é a vida. Então, não se enganem nessa conversa de que eu vou receber participação na empresa e vai ser foda, eu vou ficar rico. Não é assim que acontece no mundo real.
Mas isso você está falando quando são em startups iniciais mesmo, né? Empresas que estão naquele caminho de dar certo ou quebrar, né? Porque tem empresas grandes de tecnologia, até como Facebook mesmo e outras, que você recebe opções de compra, né, de ações, até hoje, inclusive, hoje em dia, e você pode, né, vender ou, na hora que quiser, ter algumas regulações, mas essas até que valeria a pena, se você, né, se você tiver algum conhecimento, né, e de mercado e achar que vale a pena, tipo um Facebook da vida ou sei lá, Google, eu não sei qual que faz, o Facebook eu tenho certeza que faz. Aí sim é um bom negócio, né, o que você tá falando aí, você deu tapa na cara, é o cara que inventou um novo aplicativo de fazer conferências que ninguém vai, achando que... Botou você pra programar.
Não, isso
nesse
mesmo.
Caso, essas empresas grandes, elas oferecem um salário e participação e ações e opções e tal. Eu acho que o Maurício está se referindo a um movimento comum que tem de startups, principalmente, que ao invés de lhe dar um salário decente, diz, não, mas a gente vai lhe dar participação em ações ou na empresa ou algo assim.
Talvez não seja maldade. É simplesmente uma situação. Eles realmente não têm budget para isso, não têm capital para contratar naquele valor. E aí você tem que ficar atento e saber que a chance de dar certo, você tem que saber medir os seus riscos.
É, tem um episódio um pouco antigo já dos Simpsons, pós-bolha, né? Que o Bart vai trabalhar numa startup que fazia desenhos violentos pra internet, sabe? Na época do Happy Tree Friends, essas coisas, né? E aí ele perguntava assim, era alguma coisa sobre pagamento? Aí o cara disse, não, pegue algumas ações da empresa. E aí as ações estavam num rolo de papel higiênico, sabe? Impressas. E ele puxava, assim. Justamente representando isso que você falou, né? E no final, obviamente, que a startup falha e fica sem nada.
Pois é, e aqui na Filadélfia especificamente é engraçado porque a gente tem um dos melhores MBAs dos Estados Unidos aqui, né? Que é o Wharton. E é muito conhecido, produz aí uma cacetada de gente muito boa e muito conhecida no mercado. Inclusive, Donald Trump, eu acho que ele fez o MBA dele aqui em Wharton.
Ou seja...
O que significou isso?
Não.
Essa é a referência, Maurício.
Não, mas os caras são... Eles são fodas. Vocês são... Quem pode procurar na internet, o Wharton é uma das melhores escolas de MBA aqui. Eu só tô entrando na treta aqui. E uma das coisas que o pessoal brinca muito é que sempre tem alguém, né, que tá fazendo o MBA em Wharton que tem uma ideia pra startup, chega pra um desenvolvedor e diga, olha, eu te dou 5% da empresa e eu fico com 95% pra tu desenvolver a minha ideia de startup.
É bem isso.
E dá certo. E assim... Cara, se valorize, né? Tem o mínimo de consciência do que você está fazendo com a sua vida, com o seu dinheiro e com o seu trabalho, né? Pra entender quando você está entrando na furada ou quando você está entrando numa, numa parada legal.
Ah, se você for topar isso, pede 50%.
É chutar pra cima, é valorizar. Isso é uma coisa que desenvolvedor e gente que trabalha com tecnologia precisa entender. Você precisa se valorizar. Se você não se valorizar, as empresas vão jogar pra baixo. A empresa quer pagar o mínimo que ela puder pagar pra manter você lá dentro. Ninguém vai premiar você com um salário foda. Eles vão tentar jogar pra baixo. Se você aceitar, aceitou, dançou. A vida segue. Então, sempre ter consciência disso aí.
Um ponto curioso sobre isso de startup que me surpreendeu, nessa pesquisa a gente fez com 5 mil pessoas, né? A gente fez bem aberto, durou um mês, recebemos 5 mil respostas, e é bastante até, significativo.
É muito, é bem significativo.
É claro que pode ter um bias de acordo com onde a gente colocou essa pesquisa, etc, mas acho que representa legal. Teve uma pergunta perguntando como você se vê daqui a 5 anos, e uma das opções é, quero estar trabalhando em uma startup, e a outra é, quero estar trabalhando em uma empresa multinacional.
Uhum.
É claro, que definição de startup tem várias, e se a multinacional é grande ou não, também tem várias. Mas quero trabalhar em uma multinacional ganhou significativamente do que quero trabalhar em uma startup. Que é bem diferente do que a gente acha, né? Talvez porque esse meio que a gente tá muito próximo de startups e das coisas da moda e de podcast e tal. Mas não, as pessoas procuram aquela carreira um pouco mais estável, sem tanto risco.
E multinacional normalmente significa uma empresa sólida, que vai te dar benefícios, um salário alto e estabilidade, você falou tudo. E o brasileiro gosta de estabilidade.
Acho que tem um outro fator que pode ser encarado no caso da multinacional, que é a possibilidade de você trabalhar fora do Brasil.
Também tem isso,
né?
Exatamente.
É, e a gente tem uma carreira privilegiada nesse sentido, né? O que a gente faz como pessoas que programam no Brasil é a mesma coisa que a gente faria em qualquer lugar do mundo. É diferente você ser advogado no Brasil, você não consegue advogar nos Estados Unidos.
Não
é.
Consegue.
Programar, você programa em qualquer canto.
Isso é algo realmente que muito fascinante até da profissão de quem trabalha com tecnologia, com programação, com coding, que seja.
Design.
É, exatamente. Essa versatilidade, né? É, e essa facilidade de você estar trabalhando no Brasil e poder trabalhar semana que vem, sei lá, em Israel, ou na Holanda, nos Estados Unidos, porque você não precisa de uma capacitação, né? Você é capacitado pelo seu trabalho, pela sua experiência, pelo seu conhecimento. Cada vez menos essas empresas exigem uma formação acadêmica, com diploma, né? Você tendo seu portfólio e provando sua capacidade hoje em dia já é suficiente. E quanto, como a Roberta citou, é isso aí. O advogado que quer sair do Brasil, ele tem que virar, sei lá, corretor de imóveis, fazer algum tipo de estudo pra virar um... É, não chama nem... Não é nem advogado, é paralegal, né?
Paralegal,
é. Você vira uma espécie de auxiliar. É, e até se você for um dermatologista, por exemplo,
tirar licença,
você tem que refazer licença e não é tão simples, né? Trabalhar com tecnologia, com design, com essas profissões que a Alura ajuda você a se formar, elas são profissões que têm um horizonte muito amplo, né? Isso é uma parada muito legal, cara. Porque se você parar pra pensar, não há muito tempo atrás, a pessoa ela ia se formar, trabalhar a vida inteira naquilo, na mesma empresa, na mesma cidade, né? E as suas experiências iam ficar muito restritas a isso, né? E hoje em dia você pode trabalhar um período numa cidade no Brasil e depois se mudar pra fora do Brasil, depois voltar pro Brasil, quem sabe, né? Existe essa versatilidade que eu acho muito foda. Cara, eu acho, porque além de você ter o trabalho e os resultados, você também tem muita experiência de vida, né? A profissão te gera essa experiência, né? Essa possibilidade de experiência, na verdade.
Outra coisa que pega muito e que o pessoal precisa considerar, e nesse caso tem dois lados, né? É a sua evolução dentro da empresa. Como é que funciona essa coisa de cargos, como é que você cresce dentro da empresa. Tanto para quem tá entrando, né? Se você tá entrando dentro do mercado agora, o ideal mesmo seria que você procurasse uma empresa que tenha um plano real para fazer você evoluir, que tenha pessoas lá dentro pra ajudar você a avançar. O que você aprendeu na universidade é bem diferente do que você vai usar no dia a dia do mercado. Não tem como a gente trabalhar de uma forma diferente. As coisas que a gente vê dentro da universidade são muito pequenas, né? Elas não envolvem o tipo de aplicação e o tamanho das coisas que você vai fazer no mundo real. E conforme você vai avançando, você também quer chegar numa empresa onde você possa crescer, né? Onde você possa ter cargos maiores, você possa conseguir mais responsabilidade, você possa conseguir salários e vantagens melhores financeiras, né? Também. Então, tudo isso são coisas que a gente também precisa considerar na hora que a gente tá pensando em partir pro próximo emprego, né? Então, você tá entrando dentro da empresa, você tem que entender como é que funcionam os cargos da empresa, como é que funcionaria a sua evolução dentro da empresa, quem são as pessoas que vão fazer coaching, né? Que vão ajudar você a crescer ali dentro do trabalho, porque aquele emprego que você tá entrando, daqui a um ano, provavelmente você já deveria tá fazendo outra coisa, você já deveria tá passando para outra área, tá crescendo ali dentro, e ninguém quer passar 5 anos trabalhando dentro dentro da empresa fazendo exatamente a mesma coisa, né?
Com certeza.
Eu vou fazer então uma provocação aí, Linhares, porque você trabalha em empresa gigantesca, talvez a Roberta seja um pouco diferente. Essa é uma preocupação que eu sempre tenho lá na empresa, né? Nós somos em 100 pessoas, um pouco mais de 100 pessoas.
Porra! Caraca, eu não imaginava que era tanta gente, não. É muita gente. É.
4 anos.
É, pois é. E aí as pessoas têm essa pergunta, né? Ah, qual que é o meu plano de carreira e etc. E para uma empresa de porte menor que médio, na verdade, isso é difícil de se traçar e ter um plano fixo que nem essas empresas grandes, uma cervejaria, uma empresa que fabrica carros e fala, não, olha, é isso aqui, depois tem esse cargo e etc. E até com algumas promessas. Legal que uma empresa grande tenha esse plano relativamente bem definido, mas a minha impressão que eu tenho é que numa empresa gigantesca, você tem menos formas de subir, de criar espaço. Até porque empresas gigantescas, normalmente, elas crescem menos do que as empresas pequenas, que ainda estão se desenvolvendo. Um exemplo seriam as startups, onde você tá tudo orgânico, tá tudo meio em ebulição, tem muito espaço para crescer e você crescer junto, só que não tem esse plano estruturado. Olha só, amanhã você vai virar diretor, e depois de amanhã você vira coordenador de não sei o quê. É óbvio, né? Não tem promessas assim tão fixas. Então, o que vocês acham aí de trabalhar em empresa maior, menor, com carreira mais ou menos estruturada?
Então, a minha empresa, embora seja uma empresa relativamente famosa na nossa área, o Stack Overflow, é uma empresa pequena. Nós somos 40 desenvolvedores ao todo, espalhados no mundo, para suportar um site aí que é um dos top 50 sites mais acessados do planeta. O nosso plano de carreira é muito menos estruturado do que, acredito eu, a maioria das empresas grandes, como Microsoft, Facebook, Google. A gente tem um cargo que é desenvolvedor, pessoa que desenvolve, né, no caso, e é isso. E você pode continuar sendo uma pessoa que desenvolve ao longo de anos, de décadas, dentro da empresa. Se você não quiser cair para uma área de gestão, tudo bem, você continua evoluindo, você continua tendo seus aumentos salariais baseados no seu feedback anual e tal, mas não tem uma coisa de, ah, eu vou mudar de áreas ou de responsabilidade se eu não quiser. Eu, no caso, eu gosto muito de programar, eu gosto de resolver problemas. Então, se eu puder continuar assim até os meus 60, 70 anos até aposentar, pra mim tá ótimo. Eu não tenho...
Toma essa, Linhares.
Eu realmente não tenho nenhuma intenção de virar gerente de ninguém. Eu gosto de trabalhar mesmo com o computador, não com as pessoas. Não, mentira, eu gosto das pessoas. Mas eu não quero, assim, gerenciar a carreira de ninguém, entendeu? Eu quero continuar construindo meus programas e resolvendo problemas de tecnologia. Mas isso é uma coisa muito pessoal.
Minha pergunta é, pensando um pouco com a cabeça do Linhares, é, será que se você ficar onde você quer estar hoje, daqui a 10 anos, por exemplo, será que você não vai ter um crescimento de carreira e de salário que uma pessoa que tem uma carreira numa empresa grande, aquela árvore de carreira desenhada, teria, sabe? Será que o seu trabalho não vai ficar, talvez, caro demais por você não evoluir nessa função? Como é que funciona isso? Eu tô perguntando sinceramente porque eu não faço ideia. Não é nenhuma provocação pra entender, sabe? Como funciona isso no mercado de trabalho, sabe? Porque, com certeza, você, cada mês que passa, cada momento que você tá programando, você tá ficando melhor e se aperfeiçoando. E seu trabalho acaba valendo mais. Como funciona isso de você não querer ir para outros cargos, que acaba sendo meio natural, pelo menos a gente vê muito isso, né? A pessoa, quando ela vai ficando muito boa naquilo, naquela função, ela é promovida e acaba sendo indo para um cargo de gerenciamento de equipes, porque a expertise dela acaba ficando mais interessante para a empresa, orientando pessoas que sabem menos do que ela metendo a mão na massa mesmo, como você quer estar. Como é que vocês enxergam isso?
Tem uma diferença entre orientar as pessoas no sentido de ser um mentor técnico dessas pessoas e gerenciar a carreira delas, que seria algo que o gerente de engenharia, né, Engineering Manager, que é um cargo comum em empresa de tecnologia, faria. No nosso caso aqui, a gente tem o progresso salarial da gente é dado, aqui é todo mundo desenvolvedor e engenheiro, então tem uma fórmula. É bem transparente, inclusive tem até site para calcular. É uma fórmula baseada nos seus anos de experiência, numa nota que seu gerente lhe dá, de feedback baseado numa série de critérios, enfim, é bem nerd, assim. Esse salário cresce independente de você mudar de função. Então eu continuo sendo uma pessoa que desenvolve aqui dentro, um desenvolvedor. Estou aqui há 5 anos e todo ano eu tenho um aumento de salário baseado no feedback que eu tenho da minha performance. Mas, como você falou, tipo, sua responsabilidade precisa crescer também. Então, o que é que eu começo a agregar hoje na minha profissão? A responsabilidade de ensinar pessoas que estão entrando na empresa, por exemplo, ou que têm menos experiência que eu tenho, ou de tomar decisões mais sérias com relação à infraestrutura e à plataforma. Mas a questão é, quem desenvolve há muito tempo, quem gosta de desenvolver, não se preocupa muito com qual é a tecnologia, se preocupa com problemas temas interessantes. Então isso é uma outra coisa que eu acho que está até refletida nas pesquisas que o Paulo tem citado, que é, tem muita gente que foca, principalmente no início da carreira, em buscar empregos que usam a tecnologia que está na crista da onda, né? Eu quero usar, por exemplo, hoje em dia, React, ou um Kotlin, ou uma linguagem da moda, ou um banco de dados da moda, mas à medida que você evolui na carreira, você percebe, pelo menos aconteceu isso comigo, que legal mesmo é resolver problemas interessantes. E problemas interessantes vão surgir sempre, não vão acabar de acontecer. Então eu não sinto nenhuma necessidade de mudar de cargo ou de ter responsabilidades que eu não quero ter, como, por exemplo, ter que me importar agora com fazer reunião um a um com os desenvolvedores e saber o que é que eles querem da carreira deles. Não é meu perfil. Mas eu quero continuar resolvendo problemas técnicos interessantes. Tipo, eu prefiro mil vezes programar um foguete numa linguagem antiquada do que programar um software de locadora numa linguagem da moda.
A Roberta tá se enganando, porque vocês ouviram o que ela falou aí. Ela tá dizendo, eu vou ajudar os desenvolvedores a evoluir. O nome disso é o quê? É gestão!
Não. Então, não, eu tenho um gerente de engenharia. Oh, se preocupa com a minha carreira. A minha função é, por exemplo, estar aqui a arquitetura do nosso sistema, como que a gente vai resolver um problema novo. É meio que uma mentoria técnica, não é de carreira.
Olha a volta que ela tá dando pra fugir do negócio.
Você é uma gestora!
Mas então, como o Azaghal até já disse, já até definiu bem qual é o meu objetivo de vida, é ganhar dinheiro e viajar.
Olha aí.
E conseguir comida grátis.
Comida grátis. Também, ó, viajar, comida grátis, ganhar dinheiro, porra, isso é comigo mesmo.
Esse é o seu nome desse programa.
Então, uma coisa assim, nessa questão até que o Paulo falou, né, de empresa média, o Paulo falou, eu trabalho numa empresa gigante, eu não trabalho numa empresa gigante, a gente tem 450 funcionários. Empresa gigante é a Amazon, que deve ter, sei lá, cento e tantos mil funcionários. A gente é uma empresa de pequena para média, comparada a essas grandes empresas de tecnologia. Então, eu acho que a grande questão para quem está considerando entrar numa empresa dessas ou não, e para a empresa também, é que se você não tem um plano para pegar essa pessoa e evoluir, o que vai acontecer é que o cara, ele vai bater no teto da empresa e ele vai sair. Sim, então, você tem aquela pessoa que estava dentro da empresa, você treinou, que ele entende como os negócios funcionam, como tudo acontece, o cara sai e ele leva esse conhecimento, leva a experiência, leva todo o investimento que você fez nele embora, né? Então, eu acho que mesmo para empresa pequena e para empresas médias e para empresas pequenas, a gente tem que ter um pouco de preocupação com isso aí, a não ser que você ache que o cara embora não faça diferença nenhuma. E para empresas grandes, a gente tem sempre que lembrar que existe muito atrito da galera que sai. Então, sempre tem um cara que tá saindo do Google, pra ir pro Facebook, pra ir pro Netflix, pra ir pra Amazon. Sempre tá acontecendo essa rotação. Todas essas empresas têm um turnover, né? Que eles chamam aqui, que é a galera que vai saindo e trocando de empregos, muito alto. Então, mesmo numa grande empresa, que é bem estruturada, tem tudo isso, existem opções pra você crescer. E se não tiver opção pra você crescer, o que vai acontecer é que você vai pra outra empresa com um cargo melhor. Que até essa coisa que a Roberta falou, de que todo ano ela recebe um aumento de salário, esse aumento de salário não é o mesmo aumento de salário que ela receberia se ela fosse para outra empresa. Que isso é outra coisa que a gente, até tinha colocado na pauta, né? Eu nem lembro se saiu na pesquisa, mas a forma mais eficiente de você receber um aumento de salário real mesmo, de um aumento que você olha assim, aquele aumento de 2 dígitos na porcentagem, né? É você trocar de emprego. Para quem trabalha com tecnologia, você quer receber um aumento de salário real mesmo, você troca de emprego, vai para outra empresa. Então, a questão do cargo, de você ter esse desenvolvimento das pessoas, não é só porque você quer parecer que você é uma empresa legal, você é uma empresa organizada, que você tem isso, mas é também pela retenção. Se você não tem nenhum planejamento para fazer com que as pessoas evoluam, eventualmente as pessoas vão ver, pô, eu já cresci, tô além do que tá acontecendo aqui para mim, eu não tenho mais, como a Roberta falou, não tenho mais problemas interessantes para resolver, vou para outro lugar e essa pessoa leva tudo junto com ela.
Acaba virando uma empresa de passagem, né? As pessoas trabalham um período e vão para outro lugar, né?
É, as pequenas e médias empresas terminam sendo isso mesmo, é aquela empresa que você vai usar para catapultar você. E uma coisa muito importante, eu não sei se é tão importante no Brasil hoje, mas uma das coisas mais importantes para a contratação aqui nos Estados Unidos é o título que você tem. Muita gente fala, o título não importa, o título não faz diferença nenhuma. O título faz diferença pra caralho. Porque se você, hoje, é líder técnico lá no LinkedIn, dificilmente alguém vai chegar pra você com uma opção de você ser vice-presidente de engenharia, de você ser CTO de uma empresa, certo? As propostas que vão chegar pra você, a forma como as pessoas vão correr atrás de você, depende muito do título que tá aparecendo lá. Do título que aparece no currículo e do os trabalhos que você fez. Então, é importante sim se preocupar com o título e o nome do título que você tem na empresa, se você está pensando no crescimento da sua carreira no futuro, certo? Isso é uma coisa que as pessoas precisam se preocupar, elas precisam considerar na hora que elas estão também aceitando emprego. Porque, de repente, se você, hoje, você era um vice-presidente de engenharia numa empresa e amanhã você entrou numa outra empresa e virou desenvolvedor sênior, na cabeça de quem está olhando para o seu currículo, você foi para trás, né? Você deu para trás, você não está avançando na sua carreira, você não ficou ali no mesmo nível. Você voltou um, dois, três passos na sua carreira e, às vezes, o pessoal não acha isso legal. Então, outra coisa também que é importante é o título que aparece lá no seu currículo e lá no LinkedIn.
Tem muito título de emprego hoje em dia que a parada é completamente inventado na hora, né?
Tipo o nosso, né?
Mas vocês são os donos, porra!
O que a gente faz? Vamos inventar aí, né? A gente você é Head of Production.
Head of Production, eu sou Head of Content e é isso aí. Todo mundo fala... É um título super inventado. Cara, se você for no LinkedIn, você vai ver muito título maluco.
Ah, mas sim, o LinkedIn é o lar do CEO de empresa de uma pessoa só, né?
Ah, é, também tem isso.
Isso é verdade, cara.
Não, no LinkedIn, mais engraçado que os títulos são os endorsements, né? Tem tradução e eles botam traduzido.
Endorsos. Endorso ou os testemunhos do Orkut.
Não, endorsements são uns negocinhos que você vai votando, que a pessoa tem, tipo, ah, C Sharp, aí todo mundo vota em C Sharp pra dizer que aquela pessoa tem muitos pontos em C Sharp. Mas é completamente aleatório. Então, o CTO da minha empresa, por exemplo, nos endorsements tem lá, sei lá, interpretação de sonho e escultura em gelo. De zoeira. A gente começa a colocar uma zoeira, todo mundo vai votando.
Mas o CTO do Stack Overflow, ninguém vai contratar ele pelo LinkedIn, né? Todo mundo sabe quem é o cara.
Ah, sim.
Ele não tá mais na fase da carreira que ele usa o LinkedIn pra conseguir ofertas de emprego, né? Ele já tá...
Eu tenho um endorsement por sorvete, tipo, porque minha foto do LinkedIn sempre foi eu tomando um sorvete. Um belo dia alguém chegou antes, Roberto, endosso sorvete. Foi o meu endosso favorito, sinceramente.
Mas você só tem um, que a gente pode mudar isso já.
Assim, eu só tenho um que não tem nada a ver, porque eu não sei fazer sorvete. Mas tem outros que tem a ver realmente com a minha profissão, que eu gosto menos.
O link tá aí, gente.
Né?
Eu mudei a foto, agora é M&M's, eu acho.
Podemos dar um novo endosso.
A Roberta falou num ponto que eu acho que é interessante, que acho que serve como dica também para as empresas que precisam contratar em tecnologia. Então, se você precisa contratar um designer ou um programador, é esse assunto de tecnologias da moda. Então, as pessoas realmente querem trabalhar com inteligência artificial, data science, esse tipo de design UX e tudo que é as siglas novas, business model canvas, design thinking. O que me assusta e eu acho que faz sentido, as pessoas falam disso, é que não existe esse espaço para todas as pessoas trabalharem com a tecnologia mais nova de todas. Mas, ao mesmo tempo, é realmente uma coisa que pode ajudar. Se você está querendo trabalhar aí com a tecnologia da moda, talvez não exista emprego suficiente para aquela tecnologia da moda que você quer.
Porque ainda é pequeno, né?
E tem uma outra questão também. Ela é tecnologia da moda hoje. Daqui a, sei lá, 2-5 anos, ela já não vai ser mais.
É, exatamente.
Não, mas isso é uma coisa que você não pode se agarrar com tecnologia nenhuma. Isso é uma coisa que todo mundo que trabalha com tecnologia tem que entender. Você não pode se agarrar, porque se você se agarrar, você vai morrer afogado quando jogarem ela no mar. E eventualmente todas elas vão pro mar.
Isso é uma coisa que o Padre Azaghal sempre falou: nunca se apaixone por uma tecnologia.
Caraca. Quem era muito bom em Flash, né? Tá se afogando aí.
Se o cara não avançou, ele foi pro buraco, né? Junto com o negócio. Mas uma coisa que é importante, e isso eu acho que é importante também, principalmente pra quem, por exemplo, hoje tá procurando empregos fora do Brasil, né?
Ih, Linhares, tá mal assim?
Não.
Como é que tá o teu LinkedIn?
Então, falou que o negócio é ficar trocando de emprego pra receber
aumento. Tô vendo, tô só anotando aqui.
Vai ver várias trocas de emprego tem lá no meu LinkedIn. Certo? Eu tô só na zoeira aqui, tô só falando e não tô fazendo, né, na verdade. Mas uma coisa que é importante você trabalhar com essas tecnologias, às vezes não com a tecnologia mais nova, né, mas, por exemplo, se você tá pensando em sair do país pra ir pro Canadá, pra ir pros Estados Unidos, pra ir pra Europa, é olhar as tecnologias que são quentes naquele pedaço e investir nessas tecnologias. Porque se você já tem o conhecimento dessas tecnologias específicas, então já ajuda você a entrar nesses empregos, né? E, no geral, essas essas empresas novas que estão surgindo, elas vão usar essas tecnologias mais recentes. E o Paulo falou aí, ah, não tem espaço para todo mundo utilizar. Mas o meu primeiro emprego para fora do Brasil foi trabalhando com Ruby on Rails, isso eu acho que era 2006, isso vai fazer 12 anos já que isso aconteceu. E era uma tecnologia que pouca gente usava e pouquíssimas pessoas sabiam trabalhar com isso aí. Então, para mim, o investimento de aprender Ruby on Rails valeu muito a pena, que foi o que abriu espaço para mim para eu começar a trabalhar para empresas de fora do Brasil. Então, essas tecnologias que estão na crista da onda, que tá todo mundo falando, eu acho muito difícil que aconteça realmente esse problema de ter muita gente dentro do mercado querendo entrar dentro delas. O normal é que não tem gente o suficiente, o salário que eles vão pagar para quem trabalha com essas coisas, o cara que tá trabalhando com React, tá trabalhando com React Native, tá trabalhando com desenvolvimento móvel, no geral vai ser maior do que os salários que você vai usar para usar uma tecnologia que todo mundo, que muita gente conhece, né? PHP, Java, essas coisas. Então, vale a pena, principalmente para quem tá começando a carreira ou para quem tá procurando um emprego fora, investir nessas tecnologias que estão quentes agora ou descobrir quais são as tecnologias que estão chamando muita atenção aí no país ou na região para onde você quer se mudar. Então, se você quer ir, por exemplo, para São Francisco hoje, você tem que ir aprender essas paradas de machine learning, tem que aprender estatística, vai ter que aprender React, vai ter que aprender todas as tecnologias loucas aí que tá todo mundo correndo atrás, porque é o que se usa lá. Se você vai para a Europa, já pode ser que você tenha que aprender coisas mais ali no meio do caminho, aprender um PHP, aprender um Java. Então, depende do mercado para onde você quer ir. Mas é um investimento legal você investir nessas tecnologias que estão mais quentes, né? Porque isso ajuda você. E se você tiver a oportunidade de trabalhar em uma empresa que usa essas tecnologias e você não sabe ainda, e a empresa vai ajudar você a aprender, é melhor ainda, porque bota lá no currículo que você aprendeu, né? Fazer isso aí na conta da empresa.
Eu queria só dizer que o emprego dos sonhos de todos vocês vai ser substituído por um robô.
Olha, Marco Gomes. Caraca, todo mundo vai ser substituído por um Marco Gomes.
Tem um outdoor na Filadélfia que ele é o melhor de todos. Se você se aposentar cedo, um robô não vai tomar o seu emprego.
Paulo, o que temos para ofertar aos nossos queridos ouvintes do Nerdtech?
Olha só, hein, como eu não dou ponto sem nó.
Oh.
Tem muita empresa que busca a gente pra falar, poxa, como que eu posso oferecer algo diferente pros nossos colaboradores, pras nossas colaboradoras, um diferencial, um benefício. Então, cresceu muito a procura pelas empresas falando, poxa, você que trabalha aqui com a gente precisa estar sendo capacitado e avaliado e analisado como você tá estudando, você precisa de tempo pra estudar. Isso é algo que, inclusive, nas pesquisas aparecem, que as pessoas querem isso. Não é só interesse da empresa. Então, a gente tem ali o alura.com.br/empresas, que mostra que a gente tem um sistema especial para as empresas que querem oferecer os nossos cursos de tecnologia para os colaboradores.
Olha aí, que legal, hein?
Exatamente. Tem um painel bem diferente para as pessoas verem os gestores. Olha aí, hein, Roberta? O dia que você quiser virar gestora, acompanhar como que as pessoas estão lidando com o seu tempo, o que elas estão aprendendo, o que elas estão focando, quais são os skills gap que elas têm. E a gente também montou uns guias de empresa. Então também tem empresa que pergunta assim para a gente, Paulo, como que eu contrata um designer, uma programadora, um pessoal de marketing digital. Essa é a grande dor das empresas. E a gente criou ali no alura.com.br/guia de empresas. Hoje a gente tem umas 14 startups, empresas da moda, falando como que é trabalhar lá, o que que você precisa para trabalhar lá, se o ambiente tem piscina de bolinha ou não tem piscina de bolinha, podcasts relacionados, cursos da Alura relacionados e as vagas de emprego. Então, se você está procurando aí um emprego dos sonhos e quer ver empresas legais que estão próximas a nós, da Alura, e que estão relacionados com a gente, dá uma olhada lá que tem muita vaga legal, colocando esse conteúdo relacionado que você tem para aprender. E mais um link é o carreira.tech, também vai estar aí no conjunto de links para você. Você que tá na app, tem um link aí direto pro site da Alura, que tem essa lista de conteúdo para você ver essa pesquisa, a qual a gente forneceu só alguns poucos dados aqui.
Olha aí, e tem então curso de LinkedIn aí na Alura.
Tem, esses soft skills, essas coisas, como que eu faço para ser um gestor, ou liderar uma equipe, ou conversar com uma outra pessoa da equipe, ou mesmo refazer meu currículo no LinkedIn, acabou sendo um requisito das pessoas que trabalham com tecnologia, tá? Eu acho que é sempre perigoso, né? A gente não quer vender fórmula de, olha, você vai ter aqui, conquistar uma melhor carreira fazendo esse truque no LinkedIn. Longe disso.
Uhum.
São ferramentas complementares a você que tem esse estudo técnico. Eu acho que faz todo sentido você ter esse conteúdo de como falar bem, como escrever bem, como você participar de uma entrevista em inglês, em espanhol.
Não, com certeza. Não é uma fórmula fórmula mágica que você vai criar um perfil que vai atrair pessoas e empresas como insetos na luz atrás de você, mas é uma ferramenta que as pessoas usam hoje em dia. Eu conheço 3 profissionais de tecnologia que estão trabalhando em empresas enormes fora do Brasil hoje por causa do LinkedIn delas. Então é realmente é importante estar amigável aos olhos de quem está procurando.
Perfeito.
Ah, e vamos lembrar que você tem 10% de desconto na assinatura entrando em alura.com.br/promoção/nerd.
E se você acha que esses 10% ainda não são suficientes e tá caro, converse com o gestor da sua empresa e mostre o que, que a gente tem na Alura, como que esse conteúdo vai impactar o seu trabalho, que você precisa se capacitar continuamente, que ele vai conseguir esses cursos para você e toda a infra que a gente dá pro seu gestor conhecer melhor da equipe e capacitar a equipe.
E pede pra ele te pagar uma pizza também.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.